A Gaúcha Mais começa hoje falando sobre o transporte público em Porto Alegre. Os ouvintes já podem mandar relatos sobre como foi pegar o ônibus na cidade na manhã de hoje. Desde o final de semana tem a restrição, passageiros não podem andar em pé. É uma redução do número de passageiros nos coletivos. Hoje foi o dia útil primeiro para testar a nova restrição e a redução do número de pessoas dentro dos ônibus. Diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramírez, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout, boa tarde aos ouvintes.
Qual é a avaliação que a EPTC faz do horário de pico da manhã de hoje, o número de reclamações em relação à demora para conseguir um ônibus com vaga na parada é grande ou não?
Stout, nós acompanhamos, né, como não poderia ser diferente, a operação desde os primeiros horários e registramos algumas situações onde, em alguns pontos, né, de maior movimentação, eventualmente algum passageiro teve que esperar o próximo ônibus para poder embarcar, mas de uma forma geral, nós fizemos uma avaliação de que conseguimos atender a demanda dentro das restrições que estão impostas para esse período. Com relação a reclamações, nós tivemos, não foram muitas reclamações, nós registramos até às 11 horas da manhã, aproximadamente, 9 reclamações por superlotação, uma reclamação porque o motorista não pôde embarcar, né, estava com a lotação de passageiros sentados já completa, e mais duas reclamações ali de tabela horária, de faltou um horário, e uma reclamação sobre algum problema com protocolos de prevenção, né, máscara ou álcool gel, coisa desse tipo. E do ponto de vista da fiscalização, o que nós pudemos acompanhar, Stout, foi que as regras foram cumpridas e que nós conseguimos atender a demanda, como eu falei agora anteriormente. E identificamos duas viagens com um excesso de passageiro, tinha um passageiro a mais do que permitido, e essas duas viagens foram autuadas.
O senhor pode explicar para a gente como é que funciona o sistema de fiscalização, porque eu imagino que não tem como parar ou observar todos os ônibus, claro, seria inviável até para que a mobilidade ocorresse. Vocês conseguiram parar ou conseguiram observar quantos trajetos, como é que foi feito esse processo de fiscalização?
Kelly, boa tarde. O processo de fiscalização vem ocorrendo, mas hoje a gente deu uma reforçada, tá? Colocou em todos os eixos, principalmente, equipes da EPTC, de agente de fiscalização, que identificavam visualmente a situação do ônibus que passava, né? Na maioria dos pontos, a gente colocou as equipes em pontos em estação de embarque, pontos de parada, para que a gente pudesse, eventualmente, identificar alguma situação visual que indicasse o descumprimento da regra, que a gente pudesse parar o ônibus e o agente embarcar. Então, os agentes embarcavam nos ônibus e verificavam, além da questão da ocupação, já verificavam a questão de disponibilização de álcool gel, a questão da utilização das máscaras e, principalmente, também as janelas abertas, o sapão aberto, para haver bastante circulação de ar. Então, em todos esses pontos, a gente parava os coletivos, parava os ônibus e fazia esse acompanhamento. Além disso, nós tivemos equipes também, volantes, não é, que não estavam fixas, que não estavam paradas em pontos de fiscalização, verificando no interior dos bairros, em especial aqueles de maior movimentação, para que, se houvesse a identificação, tentasse identificar se as pessoas estavam ficando na parada e por quanto tempo, né? As pessoas precisavam ficar aguardando o ônibus.
É até mais fácil para fiscalizar agora, porque visualmente, de fora, ali na parada, o agente pode ver se tem gente em pé ou não, fica mais fácil para saber se está respeitando ou não o protocolo. Agora, em relação aos horários, né, o senhor falou aí de reforço de linhas em alguns eixos, o repórter Thiago Bittencourt, na nossa programação pela manhã, falou principalmente da Zona Sul, alguns passageiros contando que ficaram até 40 minutos na parada, porque o ônibus passava e não tinha mais lugar, daí passava e não tinha lugar, e daí até conseguir embarcar, o tempo foi maior. Já identificaram algumas linhas que vão precisar de mais ônibus amanhã, no mesmo horário ou agora no final do dia?
Stout, hoje, agora, daqui a exatamente 18 minutos, tá? Eu vou participar de uma reunião aqui com a equipe técnica e com representantes dos operadores de transporte, justamente onde vai se fazer um balanço mais apurado dessa operação da manhã. Agora, a gente pode antecipar e que nós, esses eixos que você falou aí da Zona Sul são, é um eixo que nos preocupa, né? Porque são bairros mais distantes e que tem uma grande concentração urbana, não é? Que precisa de deslocamento. Mas a gente, de novo, assim, observou que na maioria dos casos em que houve a necessidade de aguardar um outro coletivo, no segundo veículo já foi possível embarcar. Nós tivemos relatos lá do extremo sul, da Juca Batista, por exemplo, onde algumas pessoas, a própria fiscalização identificou dois ônibus, três ônibus que passavam no horário do pico ainda com espaço para ocupação para pessoas sentadas. Então, assim, é fato que ocorreram algumas linhas onde a demanda foi maior, mas observe, Stout, que é uma situação que a gente tem um modelo que a gente buscou lá no histórico para tentar fazer um planejamento mais adequado na metade do ano passado, mais ou menos, onde as restrições estavam similares à que a gente está vivenciando agora, essa semana. Então, a gente conseguiu, de uma certa forma, adequar bem a oferta, porque os problemas que tiveram no contexto geral, né, no sistema todo de transporte coletivo da cidade, a nossa avaliação é que não foram tão significativos. É fato que precisamos melhorar, que a gente, esses locais que foram identificados, a gente vai buscar uma melhoria para o próximo dia, mas a gente precisa estar acompanhando essa demanda, não é? Porque só na semana passada, por exemplo, para você ter uma ideia, a redução em relação à semana anterior já foi na ordem de 10%, não é? E nós tínhamos ainda um protocolo de bandeira vermelha. Agora, durante essa semana, a tendência é que essa demanda ela vai diminuindo, na medida em alguma pessoa, alguns trabalhadores eventualmente não tinham a informação de que o seu local de trabalho não estaria fechado e ainda pegaram um ônibus hoje pela manhã. Então tem uma série de ajustes, uma série de acomodação na própria circulação da cidade que deve ocorrer ainda ao longo dessa semana.
Os senhores têm uma estimativa, presidente, de quanto deve ser essa redução de circulação que o senhor menciona?
Se nós pegarmos, Kelly, assim, veja que para a gente fazer uma modelagem, não é? A gente sempre busca, tecnicamente, modelos parecidos, modelos similares, ou que já aconteceram, ou previsões que possam nos dar de forma mais assertiva qual vai ser a necessidade de transporte na cidade. Que, infelizmente, diante, parece repetitivo, não é? Mas essa pandemia nos traz a cada semana, a cada dia, uma situação nova, uma situação que a gente não vivenciou. E aí, usando como parâmetro, de novo, um modelo mais próximo, uma situação mais parecida que a gente teve aqui na cidade de Porto Alegre, lá na metade do ano passado, a gente estava transportando cerca de 34% da demanda do período pré-pandemia. Ou seja, 66% dos passageiros deixaram naquele momento de circular de ônibus, né? Porque o seu local de trabalho estava fechado, porque não precisou ir à aula, enfim. E só essa, se a gente pegar esse número de passageiros que foi transportado naquele período lá, na ordem de 280 mil passageiros dia, isso significa 20% a menos do que a gente vinha transportando na semana passada. Não é? Então isso indica para a gente que vai ainda ter uma queda bastante acentuada no número de passageiros ao longo dessa semana.
Para finalizar, Kelly, eu quero saber do Paulo Ramiro se ele recebeu alguma ligação do prefeito hoje, depois da viagem. Sebastião Melo foi para o trabalho, ele mora lá na Zona Sul, né? Contou
foi
que foi
de ônibus,
para Juca Batista, pegou a linha Restinga, a prefixo 2409, postou inclusive foto lá no ônibus sentadinho. Recebeu alguma ligação? Foi aprovada a viagem, Ramírez?
Eu recebi, Stout, recebi ligação do prefeito hoje antes da viagem, não é? Antes dele iniciar a viagem, ele me ligou para a gente conversar, para ter um balanço de como é que estava ocorrendo o transporte na cidade. E no momento dessa ligação, ele me informou que viria para a prefeitura, então, de ônibus. O que foi, na verdade, um bom, porque foi uma prova do que nós estamos empenhados, do que a gente conseguiu realizar. Você observe que, depois da viagem, ele me ligou novamente para me dar um feedback. Primeiro, da situação de que ele percebeu, ele não pegou o primeiro ônibus que passou na parada onde ele estava, porque ele ficou observando como é que estava a operação antes de iniciar o deslocamento, e ele me ligou para me dar um feedback de que as normas estavam sendo cumpridas, que naquele momento que ele esteve lá, ele não identificou nenhum ônibus com excesso de lotação, além do número de passageiros sentados, e veja que a nossa fiscalização, que também estava espalhada por toda a cidade, identificou apenas duas situações dessas, né? E essas duas situações tinha apenas um passageiro a mais, o que é acima do permitido, mas não é uma situação como a gente vinha acompanhando até a semana passada. E ele me passou também um feedback da situação do ônibus que ele embarcou, como é que estava, a disponibilização do álcool, enfim, o comportamento da tripulação ali, motorista e cobrador.
Kelly, os ouvintes, presidente, que nos mandam.
Exato, eu fiz a pergunta no começo para o senhor, que eu sei que a fiscalização não tem como ver todos os locais, né? Seria inviável. Mas a gente recebe alguns relatos de ouvintes que são divergentes ou são antagônicos ao que o senhor vem nos trazendo. Eu vou ler dois. São vários. Um diz aqui: minha esposa estava desde as 6h20, 6 da manhã, 6h20 na parada, e foi conseguir pegar um ônibus que tinha lugar para sentar somente às 7h40. A pessoa chega e diz assim: não adianta fazer pesquisa no Moinhos de Vento e Auxiliadora, onde o número de passageiros é menor. Quer dizer, trouxe uma região aí em que fica o movimento, segundo ele, foi bem maior. Outro ouvinte também fala aqui sobre essa situação, diz que por volta de 6 da manhã, no bairro Lomba do Pinheiro, aqui ele falava da Restinga, aí está falando sobre Lomba do Pinheiro, em torno de 40 pessoas deixadas para trás. O ouvinte, ele até mandou um nome aqui, Marcelo é o nome dele, falando que também viu uma situação bem complicada. Rosemar de Parobé, aliás, vou ler a terceira e vou parar para o senhor poder explicar. Circular que faz Parobé está quase lotado, muita gente em pé, não dava nem para se mexer no ônibus. É um outro relato, né? Mas enfim, duas situações.
Qual foi o último relato?
O último relato.
Eu acho que não é Porto Alegre, né?
Não, exato. Eu estou lendo esse, não é de Parobé, então vou voltar nas outras duas. Esse aqui de Parobé, Lomba do Pinheiro e Restinga. Relatos de pessoas esperando na parada e uma pessoa que ficou das 6h20 até as 7h40 para conseguir um ônibus que tivesse lugar para sentar.
Bom, Kelly, assim, como eu falei, tá? Nós fazemos a avaliação, evidentemente, de uma forma geral, não é? Todo o sistema de transporte da cidade passou por esse problema e nós não deixamos de reconhecer que teve sim algumas situações, algumas linhas específicas que tiveram problema, e essa reunião que a gente vai ter mais tarde agora, ainda no dia de hoje, é justamente para fazer uma análise mais detalhada desses problemas, dessas situações pontuais que a gente teve. Então, assim, não é uma situação, não é um transporte da forma como a gente gostaria de estar prestando, para atender de forma adequada toda a população. Mas é uma situação de exceção, entende? Então, de uma forma, num balanço de todo o sistema de transporte da cidade, a nossa avaliação é de que foi positiva, e não deixamos de reconhecer que, eventualmente, em alguma linha, tenha tido problema. O relato da Lomba do Pinheiro lá, nós já temos o conhecimento disso, ela vai ser pauta dessa nossa reunião que a gente vai fazer agora logo em seguida, não é? E com relação à Restinga, também tivemos alguns relatos lá na Restinga de que em algum horário teve problema de superlotação, não de superlotação, mas de não ter, as pessoas não terem conseguido embarcar em função de ter atingido já o número máximo de passageiros. Mas, de novo, nós não fizemos a fiscalização somente no Moinhos de Vento e no Menino Deus, não é? Eu vou dar um aqui, por exemplo, nós tivemos uma fiscalização para pegar essas linhas da Restinga lá na Juca Batista, né? Lá no final da Juca Batista, onde a gente pega um eixo e consegue observar diversas linhas, Restinga, Ípica, Belém Novo, e aí a gente consegue pegar elas no início, quando elas entram no eixo para vir para o centro da cidade. Nós tivemos fiscalização na Bento Gonçalves, lá próximo do Campus da Agronomia. Nós tivemos fiscalização na Sertório com a Assis Brasil, nós tivemos na Assis Brasil, lá próximo da ponte do viaduto da Freeway. Então, assim, nós passamos, a nossa intenção e nosso planejamento é justamente, Kelly, para reforçar a fiscalização nessas linhas, que a gente chama linhas de cabeceira, não é? Que tem um maior deslocamento, que vem dos extremos da cidade e que geralmente é onde concentra uma grande população que depende do ônibus. Então, essas linhas em especial têm a nossa preocupação e o nosso acompanhamento. Mas, de novo, é fato que em algum momento, em algum horário, pode ter tido problema e que a pessoa tenha... De novo, nós verificamos a espera de um segundo coletivo apenas. Mas a gente não deixa de desconhecer esse relato que a pessoa trouxe, o ouvinte trouxe, dizendo que teve que esperar por 40, 50 minutos.
Presidente, até vou interromper o senhor um pouquinho, porque vem vários, né? Eu não consigo ler todos aqui, e como a gente sabe que há um trabalho sendo feito, obviamente, né? Se pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu tenho certeza que vocês estariam, mas é algo que é inviável. E alguns trouxeram aqui, ó, D72 também, para pegar ônibus com um lugar sentado, linha Santana, São Manuel, 343, Campo Ipiranga, também trazendo um relato nesse sentido, várias linhas estão tendo problemas de horário e demora, por exemplo, a linha 263 Orfanatrófio, então acho que tem uma dissonância, assim, de, claro, que nem o senhor disse, né? Não são todos,
é importante,
são casos específicos.
É importante, Kelly, assim, deixa eu só trazer pedir uma gentileza, assim, não é uma dissonância, tá? A gente entende, de novo, reconhece que pode ter ocorrido problema em uma faixa horária específica e a gente está trabalhando para sanar isso. Agora, o que eu gostaria de pedir também é a contribuição dos ouvintes, Kelly, e que vocês pudessem, na medida do possível, reforçar sempre que recebessem esses relatos, para que registrem isso para a gente através do 118. Porque o registro que o usuário faz através do 118 é um balizador importante para a gente. Para a gente, se não para resolver no momento em que está acontecendo o problema, para que a gente possa planejar uma ação, sim, naquele local, tentar identificar,
perfeito,
o problema,
claro,
e no dia seguinte sanar. Porque veja que eu relatei para você aqui que nós, essa manhã, no 118, recebemos 12 reclamações. 13 reclamações, me desculpa. Entende? Então, assim, a gente está trabalhando, vamos tentar sanar os problemas e atender de forma mais adequada, para que as pessoas não precisem esperar tanto, embora seja um período de exceção, um momento de exceção, mas a gente precisa também que as pessoas, que os usuários, façam a gentileza de registrar no 118,
tá,
para que a gente tenha a informação.
E
tem também o cartão, o aplicativo Tri, né, que traz ali a função GPS, que embora essa questão da ocupação não possa ser acompanhado pelo aplicativo, a pessoa consegue ter informação de quando vai vir num ônibus, se a pessoa puder, é uma ação coletiva, eu acho que isso é importante que a gente tenha em mente
pra
também.
Para poder corrigir, sem dúvida, né?
É uma ação coletiva, Kelly. Se a pessoa não precisa, se pode deixar a sua viagem para um horário fora do horário do pico, se a pessoa pode, de repente, marcar o compromisso que tem num horário mais tarde, que assim o faça para que a gente consiga atender aquelas pessoas que não conseguem adiar os seus compromissos e que precisam chegar em determinado horário no local de trabalho, numa consulta médica,
sim,
enfim. Mas é uma ação coletiva e a gente precisa da contribuição e da colaboração de todos para que a gente consiga passar por esse momento.
Diretor-presidente da IPTC, Paulo Ramires, muito obrigado, bom trabalho.